Amém, amada igreja. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, por favor, graça e paz a todos. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Glória a Deus, que presença gloriosa. Deus está neste lugar e quer falar comigo e com você nesta noite, amém? Estamos no mês da família. Como a família é preciosa aos olhos de Deus. Como Deus se importa com a família. Por isso que o inimigo tem se levantado tanto contra a família. Por isso que o mundo tem se movido de uma forma tão maligna, destrutiva, tão ofensiva contra a família, tem se levantado com tanto ódio contra a família, né? Vindo com ideologias, com falsas adorações, com tanto engano, né? Para engodar, enganar a família. Sabe que se ganhar a mente dos pais, corromper a mente dos pais, os filhos estão perdidos. Por isso que Deus nos chama para a responsabilidade de sermos pais de família. É uma responsabilidade muito grande. A gente vai descobrindo isso conforme a caminhada depois que casa, né? Quando casa, estamos naquele momento de uma paixão, né? É tão bom, tão gostoso, né? Mas também, ao mesmo tempo, é muito raso quando se trata de responsabilidades, quando se trata de propósito. E conforme a gente vai caminhando, vai vivendo, a gente vai entendendo o que nossos pais tentavam nos ensinar, né? Tentavam abrir os nossos olhos, muitas vezes, coisas simples, às vezes, mas que fazem toda a diferença. É. De não faltar aula. A gente ia se arrastando para a escola. Fazia de tudo para faltar aula. Depois a gente vai entendendo, poxa, como é importante estudar. É, conforme a gente vai amadurecendo, ler a Bíblia, orar, ter uma vida de fé, exercitando, porque a fé é assim, né? É uma vida de exercício, de prática. É como uma pessoa que faz academia, um halterofilista, ele precisa manter seus músculos, sua estrutura, então ele precisa estar sempre malhando, sempre exercitando. Assim, o atleta que corre, o jogador de futebol, ele precisa sempre estar exercitando. E a fé, sim, precisamos estar sempre exercitando ela, porque os nossos músculos espirituais precisam estar preparados para os combates deste mundo tão tenebroso, porque existe um inimigo terrível das nossas almas, que é Satanás, e ele usa das seus artifícios, suas artimanhas para atacar-nos, destruindo-nos. Ele quer nos corromper, ele quer minar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé, para que nós nos tornemos presas fáceis para ele. E o alvo é a família, porque desestruturou a família, o indivíduo está sem base. Mas graças a Deus que essa igreja é uma igreja que ama e se importa com a família. Nós percebemos isso na dinâmica de atuação na igreja. Todas as redes, 5 redes, 7 ministérios, nós trabalhamos fortemente, alcançando todas as faixas etárias. É, desde a criancinha, ali os bebês, os kids, os teens, os pré-teens agora, né, Gabriel? Os teens, os jovens, os adultos e os mais que vencedores. Pessoal da Rede Caleb e da Nação Rede Caleb, né? E então a igreja trabalha fortemente para cuidar da família num todo. A igreja, se não todos, quase todos sabem o que a gente viveu esses dias como família. Eu, a minha esposa, meus filhos, Gabriel e Emanuel. A minha esposa não está aqui hoje porque ela está chegando no encontro. Estão chegando lá no CCA. Mas a gente viveu momentos muito difícil. Estamos ainda, né, passando pelo luto de uma família de discípulos que perderam sua vida tragicamente em um acidente no litoral do Paraná. Eram discípulos que caminhavam conosco há 10 anos. Nós acompanhamos a faculdade do Elias, a formação do Elias, formatura. Nós oramos porque eles não podiam ter filhos, nós oramos junto, a igreja orou junto, e eles não podiam ter filhos e tiveram o Arthur. É um milagre, o Arthur é um milagre. E todo esse tempo junto, e infelizmente agora o Arthur com 7 anos tem a vida abreviada nessa terra, com 7 anos. Deus recolheu eles num acidente muito trágico. Até a hora que fui orar aqui pelo Arthurzinho, né, me engasgou um pouco ali, porque a hora que ela falou Arthur, me deu aquele... Ai, meu Deus, todo dia eu lembro do Arthur, todo instante eu lembro do meu Arthur. Ele me chamava de vô. Ele tinha a gente como pais espirituais, e o Arthur chamava eu e minha esposa de avós. Pedia benção, tudo quanto é benção que recebia, tudo quanto é notícia, mandava em áudio, mandava no WhatsApp dos pais, compartilhando comigo que como avô. O último compartilhamento dele agora foi no dia 30, onde ele recebeu um broche no colégio adventista que ele estudava, e um brochezinho escrito Jesus. Este nome tem poder. Foi uma prova, um trabalho que eles fizeram na escola, baseado em João 13, 14, e prova de conhecimentos bíblicos. E ele foi o que ganhou, o que mais acertou. Né? Conhecimentos bíblicos, então recebeu aquele brochezinho. Jesus, este nome tem poder. E me mandou, olha avô, que eu ganhei na escola. Então, é difícil, mas o que que nos leva a continuar, nos faz permanecer firmes e fortes? É crer, é a fé que nós temos. Crer nas promessas do Senhor. O Senhor promete para nós, nós cremos na promessa de que se a gente perseverar até o fim, seremos salvos. É perseverança na fé, é caminhada na fé. Aceitamos Jesus, então iniciamos uma jornada, entramos na escola de discípulo, entramos num discipulado, nos tornamos discípulos, alunos do mestre, Rabi, Raboni, Jesus. Então passamos a aprender com ele. Então vamos caminhando, aprendendo e exercitando a nossa fé até que ele venha. E eles estavam nesta caminhada, então isso conforta a gente, eles estavam firmes na fé. A mãe intercessora, o pai já foi da intercessão também, fiéis, líderes de célula. Bom testemunho, dando bom testemunho de Cristo. Honrando o nome da igreja ICP. Maravilha, glória a Deus. Então isso nos conforta, saber que eles estão salvos. Amém? Amém, igreja? Eles estão salvos. E nós? Será que nós temos a certeza, a convicção da nossa salvação? Precisamos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você sobre família. O mês é da família. Josué, em certo momento, ele fala assim, é muito clássico, né? Josué 24:15 fala, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Agora, aqui nós vemos uma decisão de Josué. Uma decisão, ele tomou uma decisão. E você, já tomou essa decisão? Você já decidiu? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É importante a gente refletir nisso. Agora também é importante refletir por que Josué toma essa decisão. Vamos entender um pouco aqui. Eu quero estar pegando no versículo 1 do capítulo, mesmo capítulo 24, versículo 1. Discorrendo um pouco aqui, diz assim: depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. E lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque, Jacó e Esaú. E a Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nesta ocasião, tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Versículo 8. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os eteus, os girgazeus, os eveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os dois reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas que vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que nunca haviam construído. E vocês estão vivendo nestas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou na terra dos amorreus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Pois bem, agora nós podemos ter uma noção. Por que Josué declara, ele faz essa declaração, uma afirmação, né? Nós vemos claramente que Deus traz uma breve reflexão, despertando a consciência do povo, dos seus feitos pelo seu povo, dos seus feitos. Querida igreja, amada igreja, nós precisamos refletir, pôr a mão na consciência e refletir no que Deus já fez por nós, da onde Deus nos tirou, o que Ele já operou em nossas vidas. Porque é muito fácil da gente ficar olhando para as coisas que desejamos alcançar e esquecer daquilo que nós já alcançamos, aquilo que nós já recebemos da parte de Deus. E muitas das vezes, por isso, a gente até esfria, desanima, cansa. E isso que o inimigo quer fazer em nossas vidas. Nos fazer cansar, desanimar, porque a gente dificilmente nós conseguimos tudo aquilo que nós almejamos. Dificilmente. Até mesmo porque nós não sabemos pedir. O Senhor diz que nós não sabemos nem orar como convém e muito menos pedir. Pedimos para os nossos próprios deleites. E os nossos próprios deleites muitas vezes estão contrário à vontade de Deus. Estão nos levando para longe do propósito de Deus para as nossas vidas. Portanto, Deus não dá para nós. Porque um pai não dá uma faca se o filho pedir. Porque sabe que vai acontecer uma tragédia. Então, muitas das vezes nós nos frustramos, ficamos tristes, abatidos, porque não alcançamos, não conquistamos aquilo que nós almejamos tanto. E paramos, não atentamos para aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Aqui Deus mostra claramente os seus feitos pelo povo. Mas também eu vejo aqui um outro ponto muito importante. Meditando nessa palavra, eu vejo muito, um ponto muito importante, que o nosso Deus é um Deus que preza pela descendência. Sempre Ele se preocupou com descendência, porque descendência é continuidade, é semente. Por isso que o mundo, o maligno, tem tentado matar as nossas sementes, matar os nossos filhos. Por isso tantas ideologias malditas que surgem para causar a esterilidade no povo de Deus. Casais cada vez mais desejando ter menos filhos e alguns nem querem ter filhos. E aí vem ainda essas maldição de ideologias para corromper a sexualidade dos nossos filhos, da juventude. Ou será que estou falando besteira? É verdade ou não é, igreja? É algo que vai se tornando comum, até normal. Mas para nós como igreja, isso não é comum, não é normal. Porque é contrário à palavra de Deus. Onde os filhos se tornam reizinhos dentro de casa. O filho é que manda no lar. Onde o pai e a mãe fazem de tudo para criar seu filho como um rei. Que ele é o centro das atenções, o que merece o melhor. Se sobrar, o pai aproveita alguma coisa, ou a mãe aproveita alguma coisa. Mas é o filho que é a prioridade. E nós temos aprendido que, com os nossos pastores, que não é assim, não deve ser assim. Prioridade é os pais, é o cônjuge, em tudo. Porque se o cônjuge trabalhar, o outro cumprir como prioridade, com o amor, isso vai repercutir na vida dos filhos. Eu vi uma frase uma vez, há anos atrás, e marcou minha vida. Disse assim: quer amar, quer mostrar amor verdadeiro para seu filho, ame a mãe dele. Ame a mãe dele. Quando se ama a mãe dele, ele se sente amado. O mundo não prega isso. O mundo prega a independência. Isso começa dentro do lar, uma divisão dentro do lar. Começa já por fé. Cada um crê numa coisa, cada um, e de repente, mesmo que seja, professe a mesma fé às vezes, mas às vezes, ah, eu não me adapto nessa igreja, eu vou em outra. Coisa do diabo, coisa do inferno, porque são visões diferentes. Enfraquece a fé, enfraquece a estrutura do lar. Às vezes pior, tem marido numa igreja e mulher no outro, na outra. É pior ainda. O maligno prega isso, o mundo prega isso. Não pode ser normal. Nós temos que lutar pela nossa família. Nós temos que declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que declarar que nós servimos a um Deus. Deus sempre cuidou, sempre protegeu a descendência. Sempre. E o maligno sempre quis matar a nossa descendência. Tanto a prova de fé de Abraão que ele passou foi matar a sua descendência, o filho da promessa, sacrificá-lo. Deus poupou a Isaac, a semente de Abraão. No Egito foi ordenado a matar todos os primogênitos, os meninos, descendência, que iam levar, né, para frente a descendência do povo. Mas Deus sempre entrando com a provisão em defesa do seu povo. Família sempre é alvo para Deus de proteção, de suprimento, de bênção, de vida abençoada, protegida, porque Deus deseja salvar a sua família. Nós vemos na Bíblia algumas famílias que foram salvas pela fé de alguém, pela fé de um cabeça no lar. Família de Cornélio, nós vemos, por exemplo, Atos 10, um comandante de um batalhão romano, Cornélio, era um homem bom, um homem de fé. Mas então ele tem uma experiência com Deus através da vida de Pedro. Então ele pede a Pedro. Ele pede a Pedro. A salvação. E Pedro ministra na vida deste homem. Este homem é alcançado. Ele e sua família são alcançadas. Todo o pessoal que estava com Cornélio foram alcançados para Jesus. Despertou a fé de Cornélio. Lídia, uma vendedora, também. Ela, aí já é com Paulo. Ela também é despertada a fé dela mediante os milagres que Paulo operava no nome de Jesus. Diante dos grandes feitos do Senhor, então essas pessoas despertavam a fé para a salvação. E aí Deus salvava ela e a sua casa. O que falar então do carcereiro que trancou Paulo e Silas na prisão, fechou a cela, passou, amarrou ele no tronco. Tem versão que fala no tronco mesmo, dentro da prisão. Quer dizer, não tinha como fugir. Então Deus faz um milagre, estremeceu enquanto Paulo e Silas adoravam, entoavam cânticos de louvores ao Senhor e oravam juntos. O poder de Deus manifestou naquele lugar, estremeceu tudo. Imagina um terremoto naquela hora, e abriu-se os grilhões, abriu-se as portas das cadeias, e aquele carcereiro ficou desesperado no escuro, achando que eles tinham fugido, e pensou em se matar. Mas Paulo fala para ele: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Ele, ufa. Mas diante daquele poder de Deus, os grandes feitos do Senhor, como Josué, que Deus refrescou a mente de Josué e seu povo, diante daquele grande feito do Senhor, este carcereiro decide pela salvação. E ele pergunta: o que que eu posso fazer para ser salvo? Atos 16. O que que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu tua casa. Você percebe o interesse de Deus, o desejo de Deus em salvar a nossa família? Não é só você, não é só a mim, é a nossa família. Se ainda a família não veio para Jesus, não se preocupe, se mantenha firme, inabalável na fé, porque a parte do Senhor Ele faz, faça a tua, que o resto é com Ele. E Deus usa dos meios, por mais que a gente não entenda às vezes, até nos meios assustadores às vezes, mas Deus usa dos meios para o propósito. E o propósito do Senhor é alcançar a nossa família. Amém? Zaqueu, mediante a fé de Zaqueu, mediante a atitude de Zaqueu publicano, mediante a disposição daquele homem subir na árvore com muito esforço, em meio à multidão, porque senão ele não conseguiria ver Jesus, ele lutou, ele fez o que foi preciso fazer para ver Jesus passar. Então ele consegue, com muito esforço, e consegue ver Jesus. Isso atrai a atenção de Jesus. Quando uma pessoa se esforça, quando uma pessoa, ela faz o que é preciso fazer, ela se mexe, ela não fica sentada esperando acontecer, ela vai ao encontro de Jesus, ela investe, como disse meu filho Gabriel nas ofertas, é investimento no reino de Deus, é sacrifício mesmo. Os dízimos, por exemplo, se a gente não entender pela fé, e infelizmente muitas religiões aí não pregam dízimo porque não entendem pela fé. Se não for pela fé, a gente não dizima, porque entende que vai tirar uma parte, vai fazer falta. Será que só eu que já pensei assim? E o maligno quer bem isso, ele quer que você pense, que eu pense, que, puxa, vai fazer falta. Quer que a gente protele o dízimo, não, deixar mais para frente, quando aliviar as contas. Não, se deixar, não vai aliviar nunca. Eu já fiz prova disso, até o ser dizimista fiel. Não foi fácil, não foi fácil. Porque a mente aprisionada, pastor, medíocre, aprisionada na pobreza. Eu vim de uma família muito pobre, quase miserável. Família mais... Meu pai era o mais pobrezinho dos irmãos. Então o Marião era um miserável. Nunca passamos fome, graças a Deus. Comia farinha com açúcar, mas não passava fome. Então a gente vem de uma família, às vezes, de uma vida, às vezes, tão escassa, desprovida de recursos. Então a gente vem para Jesus dessa forma, mas nós não podemos manter a nossa mente dessa forma, porque o cristão, uma vez alcançado, a pessoa ela se torna herdeira e cordeira de Deus em Cristo Jesus. Tudo que é do Pai é do Filho, e o Filho reparte com seus irmãos, que somos nós. Filhos por adoção, temos parte na herança. A primeira herança é a salvação eterna, mas também a vida abundante nesta terra. E Deus não faz acepção de pessoas. O problema é que a pessoa às vezes vê vida abundante como dinheiro apenas. Não é. Vida abundante é vida completa. É as áreas da vida. Lembra aqueles que já fizeram a dinâmica da roda da vida? É o equilíbrio na vida. Pode ter o arroz com feijão e o ovo apenas na mesa, mas tem paz no lar, tem os filhos em volta da mesa, tem dignidade, deita a cabeça no travesseiro e dorme, é dizimista fiel, não carrega o peso na consciência de não ser um dizimista, não carrega o peso na consciência de estar roubando a Deus. Desculpa, estou pregando sobre dízimo já, mas eu estou falando de princípios, princípios. Deus quer abençoar você, e não só abençoar, Deus quer salvar você e sua casa. E Jesus se admira com a fé de Zaqueu. Zaqueu, desce daí depressa que eu quero pousar na sua casa hoje. Eita, que coisa boa. Já imaginou no lugar de Zaqueu? E levar Jesus para casa. Nós podemos fazer isso hoje, levar ele para casa. Vão comigo, Jesus, vamos pousar em casa. Talvez eu tenha que esperar um pouco. Senhor, espero para ir, vai amanhã, que daí dá tempo de eu arrumar minha casa. Botar algumas coisas em ordem. Ou será que eu já posso convidar Jesus para entrar na minha casa? Deitar na minha cama? Abrir a minha geladeira? E Jesus, então, ele vê fé na vida de Zaqueu. Ele fala, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque aqui está um filho de Abraão. Ele está dizendo que aqui há alguém que tem fé. E quando ele fala Abraão, ele fala de descendência. Que aqueles que abençoarem, eu gosto do pastor Arnoldo, sempre fala isso. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Quando fala de Abraão, fala de descendência. Pai de multidões. Cuidado, cuide da semente que Deus te deu. Quem que é pai aqui, mãe? Pai, pais. Olha aí. Cuide da semente que Deus te deu. Zele por ela. A melhor forma de cuidar da semente é manter elas, as nossas sementinhas nos caminhos do Senhor. É tão bom ver meu filho aqui, um ministro. Hoje todos lá em casa, nós somos ministros do Evangelho. Todos nós. Eu, a Dani, o Gabriel e o Emanuel que está ali. Todos nós somos ministros do Evangelho. Mas nem sempre foi assim. Eu fui alcançado para Jesus quando estava, talvez, no meio para o propósito. Pode ser. No momento que eu estava lá na lona, na lama, usuário de drogas, vários tipos de drogas, corrompido na prostituição, na mentira, na manipulação, muito, uma pessoa muito terrível, violento, era muito violento, briguento demais. Eu fui atleta de artes marciais, eu derrubava as pessoas, quando eu conseguia derrubar com uma pancada, eu beijava o músculo assim, o bíceps, né? Era desse tamanho, ah, nem tanto assim. Beijava o músculo e falava, não quero nem que Deus me ajude. Olha só o que eu falava, não quero nem que Deus me ajude. Tipo, não preciso nem da ajuda de Deus. Arrogante, prepotente. Pessoa terrível. Porque não conhecia Jesus. Mas um dia, em 19 de setembro de 2008, alguém me alcançou para Jesus. Alguém me estendeu a mão dessa igreja. E eu pisei pela primeira vez aqui na ICP. E fui para o encontro com Deus. Me levaram para o encontro, então eu conheci Jesus. Então iniciou um processo de conversão na minha vida. Vindo ao encontro, sendo discipulado. E estamos aqui até hoje. Mas durante esse processo, as coisas foram acontecendo, os feitos do Senhor foram acontecendo na nossa vida. Muitos milagres Deus operou. Nós conseguimos hoje ver, entender os milagres que Deus operou nas nossas vidas, dentro de casa. Tantos, foram tantos, alguns mais fortes que a gente não esquece assim facilmente. Uma vez eu estava com uma frigideira borbulhando na cozinha. E o Gabriel, era o Manuel, Gabriel, agora não lembro. Era você, né, filho? Não existia o Manuel ainda, né? O Gabrielzinho sentado aqui, atrás de mim, pertinho do fogão, e eu fritando alguma coisa, frigideira fervendo. E eu dou uma bobeirinha, bato no cabo da frigideira, ela vira em cima do Gabriel. Eu corro e amparo com a mão aqui, aquela... Aparo com a mão aqui, aquela gordura fervendo, né? para proteger o filho, que caiu pela perna e pela mão aqui, para proteger o filho. Graças a Deus não caiu nele. E na mesma hora eu clamei por Jesus, né? Amada igreja, não fez nada na minha mão, não aconteceu nada, poderia ter queimado tudo, levantado bolhas terríveis, porque estava fervendo, aquilo na hora assim, eu olhei, deu um ardume, mas passou, e era noite isso, no outro dia estava normal minha mão, eu falei, meu Deus do céu, que Deus poderoso, milagre, em coisas pequenas, coisas pequenas, milagre. A Dani entra, foi acometida por uma bactéria, que um troço infernal, surgiu na vida dela, e começou a estourar umas bolhas para o corpo dela, até na cabeça, ela tem marquinha até hoje, assim, umas partes do rosto, lembra filho, que terrível, as pernas principalmente, ficaram todas cheias daquelas bolhas, e começou a estourar, e saiu um pus, algo do nada, ao ponto de enfebrar, e ela não conseguia andar. Levei ela no médico, o médico receitou antibióticos, mas uma mulher de muita fé, que é a Dani, graças a Deus, eu admiro demais, aprendo com ela. Ela falou assim, amor, eu sinto que isso não é físico, isso é espiritual. Eu falei, então vamos orar aqui. Ela falou, vamos orar e vamos no culto hoje, era quinta-feira, e viemos aqui no culto. CCA nem existia ainda. Viemos aqui no culto, o pastor Nelson pregando naquele dia. E o pastor Nelson pregando, chama a frente, a Dani desce aqui, eu desço com ela, ela, por Deus do céu, gente, ela andando, arrastando as pernas assim, ó, porque está tudo enfebrado, ela não tinha tomado antibiótico. Não aconselho vocês não tomarem antibiótico, pelo amor de Deus. Naquele momento ela entendeu que era espiritual, né? Então, respeitei a fé dela. E era espiritual, ela desceu aqui, recebeu a oração, através da vida do nosso apóstolo, e foi curada. Ela saiu daqui andando normalmente. Os buracos ainda estavam, não sumiram. Mas naquele momento ela saiu daqui andando perfeitamente. E não tomou um comprimido sequer. Foi para casa, a dor sumiu, já foi fechando tudo aquilo, sumiu. Bactéria do inferno, foi embora para o inferno. No nome de Jesus. Mais um milagre na nossa vida. O Emanuel, um milagre. O médico, ele já estava 15 dias de UTI, né, o Natal. Engoliu o líquido do parto e um monte de coisa, nasceu convulsionando, um monte de problemas que eu não sei explicar aqui certinho. A Dani é mais detalhista, assim, ela consegue explicar. Eu não sei explicar, sei que o Emanuel estava decretado morte. Eu lembro com o médico na UTI, quando eu fui ver, entrei na UTI para ver ele, o médico, ele naquela incubadora, acho que é o nome aquilo, né? Ele dentro, a barriguinha dele era desse tamanho, assim. O pastor Zildemar gosta de testemunhar isso, que cabia na palma da mão da gente, ele nasceu prematuro. E daí eu olhava para ele, aquela barriguinha, ele cheio de tubo por toda parte, e daí aquela barriguinha dele bem rapidinho, respirando assim, e aquilo me dava um apavoro, eu pensei, meu Deus, vai estourar o coração do meu filhinho. Então, e o médico chegou e falou assim, se prepare, porque já foi feito o que tinha de fazer. Decretou morte para o meu filho. E eu lembro que eu já acordei lá fora, eu caí, disse que em cima daquilo eu tive um apagão, de um nível de estresse muito alto, eu caí em cima. Eu acordei lá para fora já estavam me socorrendo ali. Nisso eu trabalhava com crianças e adolescentes no esquadrão da Vida Team, que era criança e adolescente, na época a gente tinha uma casa de recuperação, e eu trabalhava com eles. Tinha uma reunião de equipe, e o pastor Nelson estava nessa reunião, e o nosso chefe falou assim, Mário, você pode vir, eu sei que está difícil, mas você pode vir na reunião, o pastor Nelson está aqui, era legal você estar junto. Eu falei, sim. Fui na reunião, e meu filho no hospital. O médico tinha decretado morte. Olha o agir de Deus. Chego lá, eu entro na sala na reunião, o pastor Nelson fala assim, Mário, como é que está o filhinho? Eu falei, pastor, o médico decretou morte, pastor. Falou para a gente se preparar, pastor. Não. Vamos orar aqui. E orou no nome de Jesus. Gente, eu nunca esqueço a oração do apóstolo. Ele falou, o homem decreta morte, mas Deus decreta vida. Aí ele lança a vida sobre a vida, não só de Emanuel, eu não esqueço isso, ele falou sobre todas as crianças daquela neonatal. Só para a vida, Senhor. Foi uma oração assim, muito, que veio do trono, eu recebi na mesma hora com muita fé. Eu saí dali crendo que Emanuel tinha sido curado já, tinha sido liberto das garras da morte. E de fato, gente, Ele só começou a melhorar e logo estava em casa, o Emanuel, e está aí hoje. Fica em pé aí, filhão, olha só que pé lindo, olha que maravilhoso. Aplauda Jesus pela vida do Emanuel. Aleluia! Obrigado, filhão. 13 anos hoje, líder de célula, está assumindo a nação do irmão, que o irmão está indo migrando para a rede jovens, e ele está assumindo a nação de adolescentes do irmão, com 13 anos, ministro do evangelho. Jesus é poderoso, amém? Ele quer salvar você e a tua casa. Ele me curou da dependência química, mais um milagre. O que é progressivo, incurável para o homem, Jesus faz acontecer. Estou há 15 anos liberto das drogas, não uso mais nada há 15 anos. Graças a Deus. Quero chamar meus filhos aqui, por favor. Emanuel e Gabriel. Gabriel, 23 anos. Emanuel, 13 anos. 10 anos de diferença um do outro. São minhas sementes. Um dia no CCA, nós adquirimos o terreno. O pastor Nelson marcou num domingo para a gente ir lá orar. E a gente, o pastor Nelson derramou óleo, os pastores, o apóstolo derramaram óleo sobre aquela pedra, só a terraplanagem do CCA, e nós ali trazendo a existência, o CCA, e eu fiz um voto com o Senhor naquela hora. O Espírito Santo me levou a fazer um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu neste lugar eu quero estabelecer a minha casa, a minha família. Aqui a minha descendência vai servir ao Senhor nesta casa. Eu fiz um voto com Deus de fidelidade, de lealdade com esta igreja, neste ministério. E aqui estão meus frutos. Tem a foto da família minha aqui, por favor? Por favor. Olha aí, ó. Gabriel, Emanuel, a Bianca, minha filhona que eu estou ganhando aí, né? Deus me deu. É namorada do Gabriel, já estão pensando em casar. Aleluia. 5 anos juntos já, né, filho? Namorando, né? 5. Namoro santo, graças a Deus, oh meu Deus. Minha esposa amada Dani, essa é minha família. Nós estabelecemos a nossa casa aqui no altar do Senhor. E eu já declarei que não faltará na nossa descendência, meus filhos, meus netos, bisnetos e assim por diante, não faltará quem sirva ao Senhor esta casa, em nome de Jesus. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Em nome de Jesus, nós queremos orar pela família. Essa mensagem de hoje traz sobre semente, sobre os feitos do Senhor, pela descendência. Deus, ele explana perfeitamente aqui sobre a descendência, as vitórias que ele deu para o seu povo, preservando a descendência. O inimigo queria exterminar todos, matar a nossa descendência, mas Deus sempre protegeu, sempre poupou a descendência do seu povo. Ele cuida da família. Família é menina dos olhos do Senhor. É o mimo do Senhor. Estabeleça a sua casa em Cristo Jesus. E você e sua casa serão salvos. Como Arthur, Amário e Elias. Projetados para a glória do Senhor. Vamos orar pela família? Em nome de Jesus. Tem uma oração antes aqui. Vamos fazer essa oração, por favor. Tem uma oração, se quiser, puder pôr na tela, por favor. Vamos declarar juntos, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a minha família é perdoada, redimida, livre de toda maldição, amada e abençoada, próspera e saudável, e bendita na terra, guardada e protegida pelo sangue de Jesus. Vamos orar pela família. Estenda a mão, filho, pela família. Vamos orar. Vou dar aqui para o Manuel, ora pela família.
Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradeço por mais um dia, Pai. Te agradeço, Senhor, por todas as famílias que estão aqui, Pai. Abençoa, Senhor, todas as famílias, Pai. Abençoa todas as crianças, Pai. Abençoa, Senhor, os pais, Senhor, dá sabedoria, Pai. Dá discernimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que eles fortaleçam o lar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que eles possam edificar a sua casa, Pai, nos seus princípios, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, os filhos, abençoa os pais, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que eles possam viver, Senhor, a palavra que hoje foi pregada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Senhor, eu peço pela restauração dos lares aqui hoje, Senhor. Quem sabe, Senhor, há cônjuges aqui, Senhor, que estão longe do outro, Senhor. Que o Senhor venha restaurar hoje aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar o amor dentro dos lares, entre os pais e os filhos. A Tua palavra diz que restauraria o amor dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Que o Senhor restaure esse amor dentro dos lares. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer harmonia, momentos de alegria. Que onde havia dor e tristeza, que não haja mais, em nome de Jesus. Que o Senhor venha transformar os lares aqui hoje. Oh Deus, se há algum ente querido que ainda não conhece o Senhor, que o Senhor venha trazer para Ti. Usa, Senhor, o Teu filho, a Tua serva, o Teu servo que está aqui hoje como luz dentro do Seu lar, em nome de Jesus, que venha poder salvar os Seus pais, salvar os Seus filhos, Seus irmãos, em nome de Jesus. E que o Teu sangue esteja sendo passado sobre cada família, trazendo cura, trazendo paz, transformação, salvação, em nome de Jesus.
Sim, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem desde a quarta geração, aplicando o sangue de Jesus sobre cada família aqui, meu Deus, quebrando, cancelando maldições, quebrando todo o jugo do maligno, assim como o Senhor fez na minha vida, meu Deus. Me libertou da miséria, me libertou das drogas, me libertou da prostituição, me libertou do engano, das trevas, das garras do diabo, da violência. Pai, Senhor, com as famílias, vem quebrando desde a quarta, desde a terceira geração. Nós aplicamos o sangue de Jesus como igreja do Senhor. Declaramos a família lavada e remida pelo sangue de Jesus. Vem na segunda geração, meu Deus. Vem quebrando todo o jugo do diabo, Senhor, removendo os marcos de maldição. Toda palavra maldita seja cancelada agora. Decretos de morte, cancela agora no nome de Jesus. Aonde havia morte, que haja vida. Aonde havia maldição, que haja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aonde havia escassez, a miséria, que haja prosperidade e abundância de bens, abundância de vida, saúde, paz, a prosperidade, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que não falte a quem sirva ao Senhor na vida de cada família aqui representada. Que não falte quem sirva ao Senhor na casa do Senhor, em nome de Jesus. Declaramos a nossa descendência abençoada pelo sangue de Jesus. Vamos adorar.
Teus filhos, que a beleza se dê no nome, até mil gerações, da família, teus filhos, é contigo.
Aleluia! Fomos abençoados até 1000 gerações. Toda maldição foi quebrada, agora somos abençoados até 1000 gerações. Que poderoso isso! Vão em paz para o seu lar. Vamos dar o nosso grito de guerra. Em nome de Jesus. Deixa eu orar mais uma vez por você. Pai, em nome de Jesus, guarda cada família aqui, Pai. Debaixo do sangue precioso de Jesus. Leva em segurança para os seus lares. Guarda, meu Deus, os seus caminhos, o seu trabalho. Oh, meu Deus, os projetos que cada um tem para a sua vida. Que esteja apresentando diante do teu altar. E o Senhor esteja, meu Deus, abençoando. Aquilo que não vem de ti, meu Deus, mostra, Pai. Dá o discernimento necessário, o entendimento, para que nós possamos, meu Deus, nos despojar de tudo aquilo que não vem de ti. Nós só queremos aquilo que vem do Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que nós queremos, uma vida agradável com o Senhor. Abençoa a família, meu Deus. E nós te damos toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Quem crê, toma posse e diga amém. E se Deus é por nós, quem será? Bem forte, de quem é abençoado, quem venceu, quem é vitorioso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.